Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Vamos a Brasília agora. A segurança pública é destaque na pauta do Congresso Nacional durante toda a semana. Detalhes com Sumaia Vilela.
Depois de uma semana em que a intervenção federal no Rio de Janeiro ganhou prioridade no Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado voltam aos poucos à rotina de início de ano legislativo. Na Câmara, a pauta está trancada por medidas provisórias, uma delas que estende o prazo para que concessionárias de rodovias federais façam investimentos previstos em contrato, não foi votada na semana passada, porque a oposição e também parte da base governista fez obstrução. Ela vence nesta segunda-feira e não tem sessão extraordinária marcada. A outra, que perde a vigência na quarta-feira, permanece como um obstáculo para que os deputados consigam votar outros projetos de lei. É a MP que elimina algumas exigências feitas a estados e municípios para renegociar ou refinanciar dívidas com a União. Outra questão que atrapalha o andamento de matérias na Câmara é que as 25 comissões permanentes da Casa ainda não foram instaladas. A maior parte dos projetos de lei precisa passar pelas comissões, mas para que elas comecem a funcionar, é preciso que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defina, junto com os líderes, os partidos que vão integrar e presidir cada comissão. Esse ano, a indefinição é maior, porque com as eleições, existe um prazo para que os parlamentares possam mudar de partido sem perder o mandato. A data final é 7 de abril. Isso atrapalha a composição partidária e, consequentemente, a escolha dos membros das comissões. Existem agendas em comissões temporárias, como a Comissão Externa sobre a Chacina de Trabalhadores Rurais no Estado do Pará, que vai votar na terça-feira o relatório da coordenadora, deputada Elcione Barbalho. E ainda, na terça-feira, vai ter abertura de processo no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar contra os deputados Lúcio Vieira Lima, do PMDB da Bahia, Celso Jacobi, do PMDB do Rio de Janeiro, João Rodrigues, do PSD de Santa Catarina e Paulo Maluf, do PP de São Paulo, atualmente afastado do mandato. Fora dos trabalhos regulares da Câmara, começa a funcionar na quinta-feira o Observatório Legislativo da Intervenção Federal na Segurança Pública do Rio. O presidente da Casa, Rodrigo Maia, lançou o fórum neste sábado. O observatório vai coletar e analisar dados da intervenção. Os integrantes vão ser nomeados por atos de Rodrigo Maia e coordenados por servidores da Casa. Já no Senado, como anunciado desde o início do ano legislativo pelo presidente da Casa, Eunício Oliveira, a pauta da segurança pública deve tomar conta dos debates entre os senadores. Consta na ordem do dia das sessões projetos de lei como que acaba com atenuantes do Código Penal para jovens de 18 a 21 anos que cometem crimes. Da Rádio Nacional em Brasília, Sumaia Vilela.
O Porto de Paranaguá está em obras, é a expansão do terminal de contêineres. Confira com Priscila Paganotto.
O terminal de contêineres de Paranaguá recebe obras com investimentos de 550 milhões de reais, com previsão de entrega para o ano que vem. O investimento é feito pelo terminal com autorização do governo do estado por meio da APA. A administração dos portos de Paranaguá e Antonina, que é a autoridade portuária responsável pela fiscalização do projeto de expansão. As obras ampliam a capacidade operacional estática anual do terminal de 1 milhão e 500 mil para 2 milhões e 500 mil teus, que é a capacidade de carga de um contêiner. O governador destacou a importância do porto de Paranaguá para o estado.
Porto sistematicamente ampliando as suas ações, os grandes investimentos públicos e privados que acontecem no Porto, para o nosso orgulho, é referência de boa gestão, eficiente, moderna, responsável para todo o Brasil. Já foi objeto de algumas matérias e a gente fica feliz por isso, pela gestão do Porto e pelas ações correspondentes ao nosso governo.
Os investimentos em modernização do terminal de contêineres de Paranaguá fazem parte do plano de investimentos, previsto como contrapartida para a renovação antecipada do contrato de arrendamento do terminal por mais 25 anos, a partir de 2024, celebrado junto ao governo federal. Segundo o diretor-presidente do terminal, Luiz Antônio Alves, o projeto de 550 milhões de reais faz parte de um pacote de 1 bilhão e 100 milhões de reais que a empresa deve investir nos próximos 35 anos. Em setembro do ano passado, o terminal de contêineres de Paranaguá anunciou a venda do controle para uma companhia chinesa. O grupo comprou 90% da concessionária que opera o terminal e a empresa de serviços logísticos TCP-Log. Para o secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, José Richa Filho, esta é mais uma etapa cumprida do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento dos Portos do Paraná, elaborado em 2012 pela APA.
Gera empregos, desenvolvimento para a cidade e para o Estado traz um alento, porque, de um lado, a produção não para de crescer. É o coroamento desse planejamento. E isso vai nos trazer para um patamar de crescimento mais acelerado ainda da produção. O que representa isso? Representa um Estado muito mais competitivo e um país mais competitivo também. Nós somos fortes no agronegócio, isso representa para o produtor uma alternativa espetacular para poder desafogar a sua produção.
A administração dos portos de Paranaguá e Antonina vai fechar este ano com um total de R$ 934,9 milhões em investimentos para a modernização dos portos. Já foram ampliadas as áreas do terminal, somada ao aprofundamento do canal de acesso e a implantação do maior ramal ferroviário de um terminal de contêiner do país. Priscila Paganotto, da Agência de Notícias do Paraná.
O governo do estado anunciou a desapropriação de áreas para construção do contorno em Arapongas, no norte do estado.
O governador Beto Rich assinou neste sábado o decreto para desapropriação da área onde será implantado o contorno rodoviário de Arapongas, no norte do Paraná. A obra é uma antiga reivindicação do município devido ao tráfego intenso na BR-369 e por causa dos altos índices de acidentes naquele trecho da rodovia. Pelo decreto, serão desapropriados 31 alqueires pertencentes a 38 proprietários, totalizando uma área de 748.300 metros quadrados. O DR, Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, estima que sejam desembolsados cerca de R$ 14 milhões para isso. O governador Beto Rich afirmou que o novo contorno vai contribuir para um desenvolvimento mais vigoroso do município e da região, que são extremamente importantes para o crescimento da economia paranaense. O início das obras está previsto para esse ano e a conclusão para 2020, com um investimento de R$ 105 milhões. Esse contorno terá 10 quilômetros de extensão em pista dupla, incluindo 6 viadutos e retornos em nível, que são necessários para a obra. O projeto para a construção do contorno leste de Arapongas teve início em março de 2013 com os estudos técnicos. Ainda serão investidos mais R$ 30 milhões na PR-444. As obras contemplam 5 quilômetros de vias marginais em Arapongas, um viaduto no quilômetro 2, além de melhorias no sistema de drenagem local e no trevo de saída para Astorga. William Sopa, da Agência de Notícias do Paraná.
Hora do intervalo, daqui a pouquinho detalhes de mais uma grande apreensão de maconha no Paraná. E a gente traz também notícias sobre um incêndio que destruiu uma loja em Marialva.
Paraná de hoje, volta já.